Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu sou o Antônio Carlos Quinto e estamos começando mais um podcast Os Novos Cientistas. E o assunto de hoje é uma pesquisa da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, FZEA, lá da USP de Pirassununga, que avaliou uma nova forma de suplementação de ferro no organismo humano, por via oral e usando somente materiais de origem natural. E quem está com a gente para melhor detalhar essa inovação é o engenheiro de alimentos e doutor em engenharia química, Vinícius Borges Vieira Maciel. Em sua pesquisa de pós-doutorado na FZEA, Vinícius introduziu o ferro de origem vegetal num sistema de micropartículas. Esse ferro foi obtido a partir do extrato de folhas secas de uma planta encontrada no Brasil, chamada Ora Pro Nobis. A inovação surge como alternativa, já que poderão ser desenvolvidas cápsulas contendo as micropartículas ricas em ferro de origem vegetal. Os estudos tiveram a supervisão da professora Rosiméria Aparecida de Carvalho, da FZEA, e colaboração da professora Cristina Yoshida, da Unifesp. O estudo ainda teve uma parceria internacional, a participação do professor Francisco Goicolea, da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Vinícius, bom dia, é um prazer tê-lo aqui nos Novos Cientistas.
Bom dia.
Vinícius, para a gente começar, que tipo de doenças podem ser causadas pela falta de ferro no organismo?
A principal doença causada pela falta de ferro no organismo é a que nós conhecemos como anemia ferropriva. E, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, essa doença ela é a sétima maior causa de morte encontrada no mundo.
Você falou anemia ferropriva?
Isso. É anemia causada pela falta de ferro no organismo.
Sei. Porque a anemia, em geral, todo mundo conhece simplesmente por anemia. Anemia.
Exato.
Mas existe mais de um tipo, então.
Sim, tem diferentes tipos dessa doença.
Em geral, o ferro utilizado em suplementos alimentares aí é de origem sintética, como você citou, né?
Uhum.
Como eu citei na abertura. Mas como é que você chegou a essa planta chamada Ora Pro Nobis? É uma planta tipicamente brasileira? Onde ela é mais encontrada?
Então, essa planta, eu cheguei nela por acaso. Eu estava conversando com um amigo meu que entende de muitos tipos de plantas, já consome, e ele comentou sobre a Ora Pro Nobis, porque eu já estava querendo trabalhar com ferro de origem vegetal, e ele disse que essa planta tem uma quantidade muito significativa. Então, eu fiz alguma pesquisa e encontrei que realmente ela tinha quantidades bastante significativas. No Brasil, quanto a onde ela é encontrada em uma região que vai desde o estado da Bahia até o Rio Grande do Sul, sendo Minas Gerais o estado onde mais se encontra esse tipo de planta.
Vinícius, uma rápida descrição dessa planta. Ela tem um nome popular, e você até citou que ela é utilizada na medicina popular. Como é essa planta? Como eu identifico essa planta?
Ela é uma planta considerada de porte médio e em muitos lugares ela é até utilizada como cerca-viva, devido à presença de espinhos no seu caule. Próximo às folhas, ela tem muitos espinhos, então muitas pessoas a utilizam como cerca-viva. É uma planta que tem uma quantidade bastante elevada de proteínas, o que a faz ser conhecida como carne de pobre. O teor de proteínas encontrado nela é similar até mesmo ao encontrado em carne vermelha, carne de frango. Além disso, ela ainda é muito rica em diversos minerais, como ferro, cálcio, fósforo, além de fibra. E na medicina popular, ela vem sendo já bastante utilizada pela população como antibiótico, como analgésico, diurético, também no combate à diarreia, queimaduras. Ela tem um poder muito grande de cicatrização de feridas. Nesse caso, todos esses tratamentos seriam utilizando a folha dessa planta.
Ah, entendi.
Então, ela já é utilizada, só que em nível popular mesmo, assim, de estudos. Os estudos estão começando agora.
E você tem conhecimento de outras plantas com essas mesmas características? Uma outra questão que eu faço em cima dessa. Se é a ora pronobis, que você falou que tem o nome popular de carne de pobre, é isso?
Isso.
Ela possuindo ferro, ela pode ser consumida como alimento, por exemplo, assim, ao natural?
Diretamente, isso. Com as mesmas características da ora pronobis, eu não saberia te informar se tem. Mas com certeza tem outras plantas que têm características também muito boas nutricionalmente falando, que são as chamadas punks, que são plantas alimentícias não convencionais. Dentre essas plantas, a gente encontra o caruru, taioba, até uma outra que é conhecida como árvore da vida, que tem quantidades de proteínas altíssimas.
Uhum.
Geralmente, essas plantas apresentam um elevado valor nutritivo, porém, são subutilizadas e até mesmo desconhecidas pela maior parte da população. Por isso que são chamadas de plantas alimentícias não convencionais. Nós já desenvolvemos diversos estudos envolvendo a utilização da ora pronobis para enriquecer nutricionalmente alimentos como pães, salsichas, macarrão, até outros produtos. Em Minas Gerais, por exemplo, tem até uma feira que ocorre uma vez por ano para ressaltar a importância do consumo dessa planta e apresenta diferentes produtos que já são feitos com ela. E como você comentou, realmente essa planta pode ser consumida de forma fresca, as folhas ou até mesmo refogadas. E costumam ficar muito gostosas.
Poxa, que legal. Essa feira em Minas acontece anualmente?
Anualmente. Eu não vou te saber precisar agora a cidade. Eu já até vi o nome da cidade, mas tem uma cidade que tem até uma festa, e uma festa bem grande mesmo, de divulgação dessa planta, da utilização dela.
Agora, voltando à sua pesquisa aí, você vem estudando essa possibilidade de suplementação há quanto tempo?
Então, esse trabalho foi iniciado há pouco mais de 4 anos, quando eu iniciei o meu pós-doutorado, e teve apoio financeiro da FATESP, aqui no estado de São Paulo. Nós já começamos acreditando que poderia dar certo, mas no fundo, a gente não sabia se de fato essa complexação do ferro extraído da planta daria certo com as micropartículas que nós viemos a estudar depois, posteriormente. Mas os resultados foram bastante positivos e promissores.
E os testes, Vinícius? Fala dos testes. Como foram feitos? Já existe uma cápsula contendo essas micropartículas aí de ferro de origem vegetal?
Os testes foram iniciados aqui no campus da USP, em Pirassununga, e depois teve uma colaboração internacional com a Universidade de Leeds, na Inglaterra. Lá, nós fizemos os ensaios com as micropartículas que nós produzimos aqui no Brasil para avaliar a absorção do ferro por células que simulassem as células que nós temos no intestino. Seria uma forma de você viabilizar o estudo, de garantir que realmente o que estava sendo adicionado de ferro, aquilo consequentemente seria absorvido pelo organismo. No mercado, hoje em dia, o que se tem de partículas e de suplementos de ferro sempre são de origem sintética. Por isso a inovação desse trabalho, que tentou utilizar um ferro de origem vegetal, mas no mercado ainda não se encontra de origem vegetal.
Em que estágio está a sua pesquisa?
O estudo está já sendo finalizado agora, nesse segundo semestre de 2019, e nós estamos abertos a novas possibilidades de colaboração, novos estudos envolvendo essa planta ou mesmo outros tipos de planta. O importante para nós é que a gente possa avaliar, aproveitar ao máximo e da melhor maneira possível a nossa biodiversidade, né, aqui, que é muito rica.
Em quanto tempo a população poderia ter acesso a essa tecnologia? E de que forma seria? Se isso seria comercializado?
Então, essa é uma pergunta um pouco complicada para responder no que diz a população ter acesso, porque para isso necessitam de estudos mais detalhados, inclusive envolvendo ensaios com animais, seres humanos. Mas aqui o que nós gostaríamos de frisar é que sim, nós podemos utilizar essa planta como forma de produzir um suplemento alternativo de ferro. Nós pensamos que essas micropartículas poderiam ser colocadas em cápsulas e que ao consumi-las, sempre considerando uma orientação médica, poderia fazer com que o consumidor atingisse as doses diárias necessárias e recomendadas de ferro. Porque dependendo do estágio da vida de cada um, mesmo se é homem, se é mulher, essa quantidade de ferro é diferente. Por isso a orientação médica é muito importante nesse sentido.
Eu vou insistir numa questão aí. Quanto tempo levará para eu ir na farmácia e dizer para o atendente, eu quero microcápsulas enriquecidas com ferro vegetal?
Eu acredito que por menos de 5 a 10 anos não seria possível, porque precisa mesmo desses estudos ainda mais detalhados, mais aprofundados com os animais e mesmo com os seres humanos.
E a tecnologia é barata?
Esse também é um ponto que a gente tem que considerar. O trabalho todo foi desenvolvido em escala de laboratório. Acredito que para colocar isso em escala industrial, seria uma tecnologia com uma boa relação custo-benefício. Até porque a gente estaria empregando, em sua grande maioria, apenas ingredientes de origem natural, ou seja, de origem de fontes renováveis, né? O que reduziria o impacto ambiental. Um outro ponto importante estaria na demanda por parte da produção. Se essa demanda aumenta, os custos de produção poderiam ser reduzidos, o que melhoraria essa relação custo-benefício e poderia impactar tornar a tecnologia mais barata, mais acessível.
Ok, Vinícius, muito bom. Parabéns aí pelo seu trabalho, obrigado por esse pequeno bate-papo. Poderíamos conversar muito mais, né? Mas o tempo, infelizmente, é curto.
Muito obrigado, Antônio. Obrigado a vocês aí da Rádio da USP por ter convidado para dar essa entrevista. Foi um prazer.
Bom, termina aqui mais um podcast dos Novos Cientistas e na quinta-feira tem mais. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sobre sua pesquisa, envie-nos um e-mail para ouvinte@usp.br. Bom dia a todos e até quinta-feira que vem.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.